CBN Saúde, com o Dr. Jefferson Medeiros.
Dr. Jefferson Medeiros já está na nossa nave, vai comandar esse quadro CBN Saúde, papo de doutor para doutor. Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, tudo bem? Olha só, ainda não almocei não, por isso que ele tá dando bom dia. Ah, então vamos lá.
Agora que eu me toquei, ainda... bicho. Olha só, e por isso que o Deilson tá rindo aqui do meu lado. Não é, não, boa tarde, gente, desculpa. Eu já tô pensando no amanhã, eu tava pensando na audiência de amanhã. E aí?
Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer um grande amigo meu, oftalmologista, Dr. Neuzimar, e a gente vai falar um pouquinho sobre o principal órgão, pelo menos para as pessoas quando falam que ele falha, é o que dá mais problemas para a nossa vida, que é o olho. Ele é oftalmologista e a gente vai ter um papo muito bom hoje à tarde. Tudo bem, Dr. Neuzimar?
Tudo bom, Jefferson. Prazer falar com você, falar com os ouvintes da CBN. E sempre que eu tenho oportunidade, primeiro, antes de mais nada, agradecer essa oportunidade, a gente procura falar de prevenção. É, Jefferson, você falou que as pessoas só dão valor quando perdem alguma coisa. Então, vamos procurar o médico, não só o oftalmologista, mas todas as especialidades, estando bem de saúde, que prevenção, essencialmente, é isso.
O que eu estava falando exatamente, porque uma vez eu li um artigo falando que de todos os órgãos, de todos os órgãos sensitivos que a gente tem, a visão é o que, num estudo amplo, né, é aquele órgão que as pessoas mais ficam atordoadas quando você perde a visão. Então, realmente é uma coisa que a gente tem que se preocupar muito. Mas olha só, para a gente começar, a minha primeira pergunta é assim... Qual a real importância, doutor Neuzimar, da realização periódica dos exames com um oftalmologista?
Bom, então, voltando a falar de prevenção, eu diria, Jefferson, que é para você evitar problemas. Então, assim, a prevenção, ela começa antes de nascer, até no pré-natal. Você sabe que a criancinha recém-nascida, o oftalmologista, pediatra, e já tem o treinamento para fazer o primeiro exame oftalmológico, que é conhecido popularmente pelo exame do olhinho.
Uhum.
É muito importante a gente lembrar que quando a criança nasce deficiente visual. E à medida que os dois olhos vão sendo estimulados, e o estímulo nada mais é do que a luz penetrar nos olhos e focar na região central da retina, que é uma camada intraocular, que é como se fosse um prolongamento do cérebro dentro do olho. Então, é preciso periodicamente examinar também as crianças. A criança, no primeiro ano de vida, tem que ser examinada pelo menos uma vez e, se possível, até o terceiro ano, já deve ter feito pelo menos dois exames oftalmológicos. E, a partir daí, o pré-escolar e o escolar, é bom também que seja acompanhado uma vez por ano. Entendeu, Jefferson? Isso se estende também para o jovem, para o adulto, para o jovem presbítero, que é aquela pessoa que a partir dos 40 anos começa, se ela nunca usou óculos, começa a precisar usar óculos para focar os objetos mais próximos, para passar uma mensagem no celular, para assinar um documento. E chega nas pessoas acima de 65, 60 anos, quando elas começam a desenvolver doenças degenerativas, como, por exemplo, a diminuição da transparência da lente intraocular, popularmente conhecida por catarata, e outros pacientes que podem desenvolver problemas relacionados à doença sistêmica, como, por exemplo, diabetes. Ô Jefferson, diabetes.
Uma coisa que outro dia eu ouvi, eu achei super interessante, que muitas das vezes as pessoas têm problema oftalmológico, acham que não tem, porque na realidade eles já têm essa perda é contínua e bem lenta, e de repente, vamos dizer, até na própria catarata, quando faz a cirurgia ou quando você usa o óculos, vai no oftalmologista, você começa a entender que você enxergou mal durante vários e vários anos e que por você não ter ido no especialista, você não sabia que isso não existia. O que eu queria perguntar para você é que, assim, o que é mais comum de se encontrar no oftalmologista no seu dia a dia? Quais são os problemas maiores que as pessoas que estão ali fazendo a sua rotina, o que é que elas têm?
Então, a maioria das pessoas procura o consultório médico oftalmológico para checar a necessidade do uso de lentes corretoras, óculos ou lentes de contato. Então, os achados mais comuns, miopia, hipermetropia, que podem vir combinadas ou não com astigmatismo, e a já citada presbiopia. Presbiopia é a famosa vista cansada do leigo, né? Aquelas pessoas, como eu já mencionei, com o passar dos anos, normalmente a partir de 40, 45 anos, começam a apresentar dificuldade para enxergar objetos próximos, para mandar uma mensagem de texto, ou ler alguma coisa, ler um menu de um cardápio de um restaurante, etc. Então, esses são os achados mais comuns. Agora, o exame médico oftalmológico, é importante frisar aqui, Jefferson, você me dá a oportunidade de falar, é importante que você tenha a referência de quem está fazendo esse exame. Se é um médico oftalmologista que tem o seu registro de qualificação de especialidade junto com o Conselho Regional de Medicina, porque, infelizmente, nós temos muitos não médicos, não estou falando nem oftalmologista, nós temos muitos não médicos receitando óculos, receitando lente de contato, se arvorando, às vezes, até a receitar colírio, indicar cirurgia, espalhados pelo centro da cidade, pela periferia da cidade de Manaus. Isso não é um problema só de Manaus, é um problema do país inteiro, Gerson. Eu espero que essa oportunidade que a CBN e você está me dando possa chegar às pessoas, se pelo menos a gente conseguir motivar uma pessoa que seja a fazer exame periodicamente, principalmente se ela tem casos na família de doenças oculares, como por exemplo o glaucoma, como por exemplo as pessoas que têm degeneração macular relacionada à idade, ou aquelas pessoas diabéticas, às vezes diabéticas e hipertensas, que não costumam fazer exames médicos preventivos, que venha fazer um exame médico oftalmológico completo. E esse exame médico oftalmológico completo não é só medir o grau do óculos, não é só ver a visão, é você verificar a pressão ocular e, mais importante do que isso, fazer uma avaliação completa tanto da superfície ocular quanto do fundo do olho. Fazer o exame do fundo do olho é muito importante, Jefferson.
Neuzimar, e nesse dia a dia, eu tenho dois filhos em casa e eles gostam, e hoje em dia é febre, celular, tablet, tá ali toda hora. Eu tento regular o máximo você ter aqueles horários para eles brincarem, mas eu queria saber de você qual é o impacto desses aparelhos eletrônicos hoje em dia. O que, que você já vê? Eu imagino que já deve chegar muito mais cedo com problemas, com deficiências por causa deles, é isso mesmo?
Ô Jefferson, essa pergunta sua é excepcionalmente importante. Isso me dá a oportunidade de falar para um público maior o que eu falo no meu dia a dia aqui do consultório. O que está acontecendo com as crianças hoje, que os pais deixam tablets e principalmente celulares o dia inteiro na mão delas, é que essas crianças já estão desenvolvendo mais a necessidade do uso de correção óptica para enxergar melhor de longe. Ou seja, Jefferson, nós estamos vivendo praticamente uma epidemia de miopia. Então, quando a gente estudava na residência 20 anos, 25, 30 anos atrás, a prevalência da miopia no Brasil ela era 20%. Já se estima que vai chegar a 45% ou até 50% em 20 anos se continuar nesse ritmo.
Caramba.
Então, assim, na nossa época, quando a gente não tinha mais o dever de casa para fazer, eu, pelo menos, eu ia jogar bola, eu ia andar de bicicleta, eu ia praticar esporte ao ar livre. Hoje em dia, as crianças, principalmente depois dessa pandemia, estão cada vez mais confinadas ao uso de celulares, tablets e computadores. Isso não é legal, principalmente nos primeiros 8, 10 anos de vida. Eu diria que eu teria esse prazo até a adolescência, porque a partir da adolescência, a partir de 12, 13, 14 anos, dificilmente a gente vai conseguir modificar a tendência de desenvolver miopia. Mas você já falou que tem criança em casa, e vocês, o público da CBN que estão nos ouvindo, e tem crianças em casa, por favor, falem para regular o uso de celular e de tablet. Procure limitar o mais possível, de preferência evitar que as crianças usem à noite, porque à noite é a hora do olho descansar.
Não, eu acho que uma das coisas que eu bato muito lá em casa hoje em dia, principalmente, é porque você tem a produção da melatonina, que é quem vai fazer com que você tenha um sono bom, de qualidade, que venha o sono, ela começa no finalzinho da tarde a ser produzida. Quando você mete um celular, mete um tablet, alguma coisa ali na sua vista, você vai diminuindo essa melatonina, essa criança vai ter dificuldade maior de dormir e o sono também não vai vir de qualidade, não é isso?
Não vai vir de qualidade, ela vai demorar a dormir e vai se tornar cada vez mais dependente do uso dessas telas. Então é um ciclo vicioso que começa a se fechar e que vai terminar com uma criança precocemente precisando usar óculos para enxergar melhor de longe, chegar melhor na escola, praticar esporte sem óculos vai ficar difícil. Então a gente precisa dar um jeito de segurar. Então eu costumo até brincar com as mães, olha, quando eu tinha 14, 15 anos, eu não usava celular porque não tinha, não posso nem culpar. E a criança não tem esse entendimento. Quem tem que cuidar disso não é a criança, não é o adolescente. São os responsáveis por eles.
É, para terminar, Neuzima, eu queria saber de você o seguinte. Existe uma idade para você começar a ir no oftalmo ou existe alguma característica que você veja ali no seu filho que te chame a atenção que você diga, não, eu tenho que levar ele no oftalmologista para ser avaliado?
Também é uma excelente pergunta. Então, como eu disse, para começar e finalizar falando de prevenção, mesmo que você não tenha nenhuma desconfiança de que seu filho tem algum problema, porque a única forma da gente prevenir é examinando a pessoa normal. A partir do momento que a gente faz o diagnóstico de alguma doença, alguma patologia, a gente já não fala mais em prevenção. Então, como eu falei, o primeiro exame oftalmológico é feito pelo neonatologista, pelo pediatra que já fica lá esperando após o nascimento para fazer esse primeiro exame, que é o teste do olhinho. Depois, esse exame é refeito por um oftalmologista. E o ideal é que todas as crianças, antes de completarem um ano, também já tenham feito um exame oftalmológico para detectar, por exemplo, diferenças de grau de um olho para o outro, por exemplo, a presença de estrabismo e outras doenças que, infelizmente, podem acometer nessa tenra idade. Então, eu te diria que uma vez por ano, para a criança, é até mais importante do que para o adolescente e para o adulto. Por quê? Porque a criança não vai externar se ela tiver algum problema. E a pergunta que você me fez, muitas vezes, a criança que tem deficiência num olho só, é quase impossível que o pai perceba qualquer dificuldade, Rogério.
Tá bom, vamos lá. Teve um ouvinte nosso, Augusto, que lhe mandou aqui uma pergunta. E eu queria que você respondesse para a gente. Qual a diferença do oftalmologista e o optometrista?
Bom, então assim, para resumir, no Brasil nós temos leis no Código Penal que delegam ao médico oftalmologista a exclusiva capacidade da prescrição de óculos ou lentes de contato. Então, segundo a lei vigente no nosso país, para você ter um exame médico oftalmológico e prescrever óculos ou lentes de contato, você precisa cursar medicina e precisa fazer uma especialização em oftalmologia. Essa especialização em oftalmologia vai ser regulamentada pelos conselhos regionais de medicina que são ligados ao Conselho Federal de Medicina. Então, a diferença é que um está habilitado legalmente para prescrever óculos e lentes de contato e o outro está infringindo a lei ao fazê-lo.
Entendi. Claro? Com certeza. Meu amigo, eu queria te agradecer muito. O tempo da gente já urge. E até uma próxima. Eu queria voltar aqui. Klausson.
Foi um prazer, Jefferson.
Obrigado, meu irmão.
Um abraço.